13 horas em Portugal e Angola, 11 da manhã em Cabo Verde, meio-dia na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 14 horas em Moçambique e na África do Sul. Vem agora as notícias da RDP África com João Costa Dias.
Candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança é uma mais-valia para Portugal e para os países de língua portuguesa, quem o considera o ministro português dos negócios estrangeiros. Angola criou comissão multissetorial para preparar a 13ª Cimeira de Chefes de Estado da Cplp em Luanda e também para coordenar a presidência da comunidade que Angola vai assumir em 2021. Banco Mundial e Unicef revelam que uma em cada seis crianças vivia em condições de extrema pobreza antes da pandemia da Covid-19. O Banco Mundial e a Unicef revelam que uma em cada seis crianças vivia em condições de extrema pobreza antes da pandemia. O mais recente relatório pré-Covid-19 do grupo do Banco Mundial e da Unicef revela que 356 milhões de crianças lutam para sobreviver com menos de $1,90. Deste total, cerca de dois terços são crianças que vivem na África subsaariana. Apesar da diminuição moderada, menos 29 milhões no número de crianças que vivem em extrema pobreza entre 2013 e 2017, a Unicef e o Banco Mundial alertam para um progresso preocupantemente lento, desigualmente distribuído e em risco devido ao impacto económico da pandemia da Covid-19. A diretora executiva da Unicef Portugal, Beatriz Imperatori, fala da situação de pobreza e vulnerabilidade das crianças no mundo. Uma em cada seis vive em muita pobreza.
Uma em cada seis crianças vive hoje ainda em situação de pobreza. Estes dados preocupam-nos muitíssimo por duas razões. Um, pelo seu valor absoluto, e outro pelo facto de a pandemia que vivemos neste momento pôr em risco a melhoria da situação destas crianças. Dada a trajetória de contração das economias e o que isto tem resultado no fecho dos principais serviços de apoio às crianças, o que nós vemos é uma ameaça assustadora relativamente a estes níveis de pobreza e de vulnerabilidade das crianças.
Quais são as zonas do mundo mais afetadas?
São a África Subsaariana e são a Ásia.
Não há números reais da pobreza infantil em Portugal no período pós-pandemia, mas os números mundiais dizem que haverá um agravamento da situação em 15%.
Dados relativamente à pós-pandemia não temos. Os valores médios mundiais indicam que irá existir um agravamento de cerca de 15% dos níveis médios de pobreza e, portanto, se em Portugal isto for assim, enfim, a situação será muito grave. Daí também a importância de manter as escolas abertas.
Banco Mundial e Unicef revelam que uma em cada seis crianças vivia em condições de extrema pobreza antes da pandemia. E é uma vantagem que Portugal e os países de língua portuguesa têm. A candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, considerou o ministro português de Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
Julgo que os países lusófonos têm vantagem do facto de o secretário-geral ser português. E, quando nós falamos na Cplp, falamos de uma organização intergovernamental que tem três eixos, o eixo da língua, o eixo da cooperação, mas também o eixo da concertação politico-diplomática. E a concertação politico-diplomática significa que nós procuramos apoiar-nos reciprocamente uns aos outros, porque tudo o que favorece a nossa comunidade favorece cada um dos seus membros.
Moçambique manifestou interesse em integrar o Conselho de Segurança das Nações Unidas em 2022 e conta com o apoio dos países amigos para a sua candidatura e também com o apoio de Portugal. As autoridades portuguesas acompanham com apreensão o crescimento dos ataques terroristas na província do norte de Moçambique e o agravamento da crise humanitária, a preocupações manifestadas pela embaixadora de Portugal em Maputo.
Mas sempre com muita preocupação, esperando que rapidamente seja possível encontrar uma resposta para isso e, obviamente, que também haja respostas, e estamos certos, todos nós, no âmbito da União Europeia e não só, estamos a dar as respostas possíveis e que são muito necessárias do ponto de vista da emergência humanitária, que também é uma realidade que nos preocupa a todos muito.
Maria Amélia Paiva, embaixadora de Portugal em Moçambique, em declarações à RDP África, em Maputo, as autoridades portuguesas preocupadas com o crescimento do fenómeno terrorista em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. E Moçambique conta já com perto de 380 mil deslocados internos, dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Orfeu Sá Lisboa.
O número de deslocados devido aos ataques terroristas continua a subir, revela com preocupação a diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, Luísa Mec.
Nós estamos com 13 centros de acomodação. A nível geral, estamos com cerca de 378 mil pessoas, sim, afetadas nos centros de acomodação.
São famílias inteiras que fogem dos ataques terroristas.
Temos vários irmãos que neste momento estão a atravessar situações completamente difíceis, não só Cabo Delgado, mas também na província de Nampula, na província de Niassa. Também tivemos agora recentemente situações na província de Manica, mas que também essas pessoas precisam de apoio de todos nós como moçambicanos.
A diretora-geral do INGC lança por isso um apelo para a solidariedade interna.
Se cada um de nós, nas nossas casas, conseguirmos ter um quilo de açúcar, um copo, uma colher, uma roupa, um lenço, uma capulana, fará diferença para aquelas pessoas que realmente perderam todos os seus bens.
Os ataques terroristas que se registram há 3 anos na província nortenha de Cabo Delgado já provocaram também acima de 1000 mortos e a destruição de bens públicos e privados.
Orfeu Sá Lisboa, o correspondente em Maputo. E Angola criou uma comissão multissetorial para preparar a 13ª Cimeira de Chefes de Estado da Cplp em Luanda e coordenar a presidência da comunidade que Angola vai assumir em 2021. A comissão é coordenada pelo Ministro das Relações Exteriores, sendo Ministro do Interior, coordenador adjunto, integra também outros ministros. Em Luanda, depois do Ministério da Educação de Angola ter criticado o encerramento da escola portuguesa, na sequência do surgimento de um caso de Covid entre os alunos, o secretário de Estado para a Saúde Pública elogiou a decisão da Escola Portuguesa de Luanda, Susana Lemos.
A decisão da direção da escola foi recebida com surpresa e desagrado pelo Ministério da Educação de Angola, mas bem acolhida pelas autoridades de saúde. Franco Mofina considerou que a atitude da escola é de aplaudir. Em declarações aos jornalistas em Luanda, o secretário de Estado angolano da Saúde sublinhou que, tendo em conta que foi registado um caso, o que se deve fazer é encerrar as escolas, destacando que, quando há mais alunos, o que é expectável é que haja casos. Ontem, em comunicado, o Ministério da Educação defendeu que o registro de um caso positivo de Covid-19 numa aluna não é elemento bastante para decidir suspender o regime misto, porquanto o protocolo do governo português e, por extensão, da Escola Portuguesa de Luanda, não prevê encerramento de escolas à base de ter sido diagnosticado um caso ou dois de Covid-19.
A jornalista Susana Lemos. E o consumo de bebidas alcoólicas na população materna infantil em São Tomé e Príncipe é preocupante. Um estudo realizado pela ELPO, uma organização não-governamental portuguesa, revela que o vinho da palma e a cerveja são os mais consumidos. Bressan Santos, em serviço especial para a RDP África.
A constatação é de Madalena Ortigão, nutricionista portuguesa da ONG Alpo, responsável pelo estudo.
É um consumo preocupante devido à população em questão, portanto a população materno-infantil, mulheres grávidas, mulheres a amamentarem, crianças até aos 5 anos, não devem e não podem de maneira alguma ter qualquer tipo de contacto com bebidas alcoólicas.
A nutricionista entende que o problema deve ser trabalhado por vários setores da vida pública são-tomense.
Realmente devemos trabalhar em conjunto, isto é uma área e um problema que deve ser trabalhado pelas diferentes áreas, não só saúde, tem que ser envolvimento também do Ministério da Justiça, do Ministério da Educação, de Proteção Social. Portanto, tem que ser um trabalho feito por todas as entidades.
Em função dos resultados, a ONG Alpo vai realizar várias ações, a começar por uma campanha de sensibilização.
Foram inquiridas mais 900 mulheres durante o estudo de 10 meses em todo o arquipélago e que foi apresentado no Centro Cultural Português de São Tomé. E o Estado cabo-verdiano deve gastar quase 1 milhão e 200 mil euros no próximo ano, com a bonificação de taxas de juro para vários tipos de financiamento, conforme prevê a proposta de lei do Orçamento de Estado para 2021. De acordo com o documento que a Assembleia Nacional vai começar a discutir nos próximos dias, o Governo inscreveu a dotação de 132 milhões de escudos, isto é, 1 milhão e 200 mil euros, para a bonificação da taxa de juros decorrentes de crédito lançados com o apoio estatal. 8 distritos estão desde o meio-dia, em aviso vermelho em Portugal. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alargou a Évora, Beja e Faro, o aviso mais grave, numa escala de 4, que já tinha sido anunciado para Setúbal, Lisboa, Santarém, Castelo Branco e Porto Alegre. Portugal continental está sob o efeito da Depressão Bárbara, que vai dar origem a chuva forte e rajadas de vento até 130 km por hora nas terras altas e agitação marítima, em especial na costa da região sul. O aviso vermelho vai estar em vigor até às 6 da tarde. O governo do presidente Jair Bolsonaro colocou em prática uma série de mecanismos de censura indireta que ameaçam a liberdade de imprensa no Brasil, denunciou a organização Repórteres Sem Fronteiras num relatório trimestral. A ONG também relatou que no período de julho a setembro, mais de 100 ataques contra jornalistas pelo chefe de Estado, seus filhos e outros aliados próximos ocorreram. Essa postura abertamente hostil à imprensa tornou-se a marca registada do governo brasileiro, insiste a organização Repórteres Sem Fronteiras. A tensão aumenta na Guiné-Conakry depois de um dos candidatos às eleições presidenciais, que decorreram no domingo, ter reivindicado a vitória num país em que existe um cenário de nervos à flor da pele desde há meses. Esse candidato, o principal da oposição, Selu Dalian Jalô, da União das Forças Democráticas, que denunciou terem sido já realizados ataques mortíferos das forças da ordem a apoiantes seus, desde que se afirmou vencedor das presidenciais. A Comissão Eleitoral Nacional já afirmou que essa proclamação é prematura, nula e de efeito, portanto, e de efeito nulo. Os grandes lagos do Vale do Rift, no Quênia, atingiram os níveis inéditos em 50 anos, com efeitos imediatos na população. Este fenómeno provoca importantes inundações na longa cadeia de lagos da região, jornalista Lia Montes.
Um dos lagos que aumentou de nível é o Baringo, situado a cerca de 300 km de Nairobi, a capital do Quênia. O nível atingido este ano é recorde. O Baringo submergiu aldeias inteiras, escolas, centros médicos e complexos turísticos. Os quenianos escolheram uma frase para explicar o que está a acontecer nos lagos. Dizem: tudo se passa com a velocidade do vento. Certos lagos, como o Baringo, aumentaram vários metros somente este ano, depois de meses de chuvas inabituais que os cientistas atribuem às alterações climáticas. Dezenas de milhares de pessoas transformaram-se em deslocados no Quênia, enquanto a água invade sem piedade as quintas e as pastagens. E um dos exemplos é o que aconteceu ao Parque Nakuru, grande destino dos turistas. A entrada ficou completamente submersa, com a água a prolongar-se por mais de 1 quilómetro. E os cientistas colocam perguntas que conduzam à razão mais forte para a subida do nível dos lagos. E uma dessas questões é esta: será que a desflorestação na Grande Floresta Mau não é em parte responsável? Outro impacto para a população: a perturbação de um ecossistema frágil, mas de uma riqueza infinita.
A cadeia de lagos no Vale do Rift estende-se por mais de 500 km ao longo de uma falha geológica.